Paulo Coelho, de fato, ele gostaria de estar no pedestal em que está o Manuel Bandeira, que é o pedestal mais legítimo, que é o pedestal da literatura legítima, da literatura, digamos, entendida como pura, desinteressada, digamos assim. Esse o Paulo Coelho nunca conseguiu, quer dizer, ele não nasceu aí. A produção dele não é uma produção adequada a esse tipo de pedestal. A Clarice, ela, de certa forma, é uma escritora do tipo Manuel Bandeira. Ela sabe que ela tem o pedestal disponível se ela quiser, mas ela pode escarnecer desse pedestal. Ela pode propor uma releitura desse pedestal, enfim. Ela pode aparecer como a Esfinge, a escritora difícil, a escritora do trabalho sofisticado com a linguagem, mas ela pode, e faz questão também, de aparecer como a não intelectual, a que se sente deslocada no meio dos seus colegas escritores.
Uma obra literária, diz o professor da USP Fernando Pinheiro, pode ser entendida como a soma do texto escrito e da imagem de seu autor. E a forma como os escritores se projetam tem forte influência sobre a posição que eles conseguem alcançar no sistema literário. No recém-publicado O Mago, o Santo, a Esfinge, o sociólogo se concentra nas representações de Paulo Coelho, Manuel Bandeira e Clarice Lispector. Os ensaios do livro analisam como os autores se tornaram personagens distintos da literatura brasileira, em uma análise que ressalta a dimensão cênica ou performática do universo das letras. Na nossa conversa, o Fernando discutiu por que o mago Paulo Coelho, mesmo tendo vendido mais de 300 milhões de cópias em todo o mundo, nunca ultrapassou uma condição marginal no campo literário brasileiro. Ele também falou sobre como, por outro lado, Clarice Lispector conseguiu manejar um aparente paradoxo: se transformar em esfinge, considerada até hoje uma escritora indecifrável, e ao mesmo tempo recusar a figura de intelectual, afirmando, por exemplo, que não gostava de ler e que escrevia crônicas para conseguir pagar as contas. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Fernando, seja muito bem-vindo à Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Eu queria começar tratando da tese mais ampla, né, que você desenvolve no livro. Você apresenta uma síntese na introdução, acho que cabe eu ler aqui porque ela é muito precisa, né? Você escreve, abre aspas, a encarnação de determinada figura de autor e sua difusão pública transborda para o texto literário, seja por ação mais ou menos consciente do autor, seja pela assunção dessa figura por seu público que interfere no modo como se lê e, antes disso, na expectativa sobre o que será lido, né? Fecha aspas. Nesse sentido, isso é muito interessante, né? Você trata a obra literária não como texto em si, né? Não como livro publicado somente, né? Mas como a soma dele com a imagem, a representação do autor. Eu queria que você explicasse um pouco melhor essa ideia e por que essa forma de olhar para a literatura desperta o seu interesse, né? O que ela tem de particular, te motiva a tocar suas pesquisas a partir desse prisma?
Bom, eu também agradeço o convite, Eduardo, é um prazer estar aqui. Olha, na verdade, isso é uma coisa, um fenômeno, digamos assim, né, que tem uma localização a partir do século XIX, do final do século XIX, né, enfim, que o escritor se torna, aos poucos, uma figura pública, né? E é claro que isso vai se complexificando mais ao longo do século XX, enfim. Então, eu acho que, a partir desse momento, né, a obra é bem como você diz, quer dizer, ela não é apenas o texto, é claro que ela vai ser sempre principalmente o texto, né? Mas essas coisas se misturam um pouco. Eu acho que a figura, a persona do escritor, ela gera um determinado tipo de expectativa, né? Um horizonte de expectativa, como se diz, que conduz, de certa forma, a uma certa leitura, né? Então, eu digo na frase que você leu que isso pode estar, digamos, mais ou menos presente, né, na consciência do escritor. E se isso estiver muito presente, é possível que o escritor jogue com isso. Eu creio que, provavelmente, a maior parte das vezes, isso não é uma estratégia no sentido mais forte da palavra. É uma coisa que passa, não diria inconscientemente, mas, digamos, pré-consciente, pré-reflexivamente, assim. Mas que pode aceder, digamos, à consciência do autor e ele pode jogar um pouco com isso. Enfim, então, eu acho que para a gente entender a literatura do autor, eventualmente é preciso também levar em conta isso, né? Quer dizer, levar em conta esse jogo entre a escritura e o modo como o autor se apresenta e apresenta a sua própria escritura.
Isso é importante porque você apresenta outras duas alternativas, né? Não é esse caminho que você investe, né? É, que você chama de fechamento textualista, né? Ou seja, uma análise interna à obra, mais formal, né? Aos procedimentos da linguagem, e é o que você chama de fechamento sociológico, né? Concentrada no contexto externo e não, na obra propriamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Fizesse um panorama um pouco de como essa opção se situa nesse campo de estudos, né? Porque você vem da sociologia da cultura, com uma certa bagagem, certas referências, e existem outras formas de olhar para isso, né? Nos estudos literários e em outros campos, né? Enfim, como essa perspectiva participa desse debate mais amplo e por que recusar esses dois fechamentos que você apresenta no livro?
Eu acho que eles são complementares, eu não acho que eles sejam excludentes, na verdade. Eu acho que eles podem se combinar, embora isso seja raro. Então, quer dizer, sem pensar um pouco nos nomes epistêmicos ou acadêmicos que isso possa ter, né, uma crítica literária versus uma sociologia da literatura, enfim, há críticos que levam em conta aspectos sociológicos, há sociólogos que levam em conta o texto, mas. Em termos mais gerais, quer dizer, o problema é isso, é a famigerada relação entre texto e contexto, né? Então, na verdade, o que eu procuro evitar é qualquer alternativa que se feche exclusivamente num desses dois pontos, né? Quer dizer, durante muito tempo, a ideia era que a literatura era um trabalho de especialistas que lidavam com o texto e exclusivamente com o texto. Digamos, com seus aspectos formais, com as características da linguagem, com o modo como o autor propõe uma determinada forma literária que seja adequada ao material que ele está trabalhando, enfim, e inclusive, em boa medida, as avaliações estéticas, né, levam em consideração isso, a propriedade com que cada autor é capaz de fazer isso, enfim. Mas eu vejo como um problema. Quando isso isola completamente o fazer literário de todas as outras circunstâncias, digamos, materiais, né? De todas as outras circunstâncias da existência mesmo do autor. E essa existência tem a ver com o mundo social, né? Tem a ver com o mundo da literatura, inclusive, tem a ver com uma série de questões. Quer dizer, só que aí a gente tem a alternativa também. De um tipo de abordagem que aí, durante muito tempo, também acho que foi predominantemente, pelo menos, abordagem, digamos, externalista, né? Que era mais típica da sociologia, da literatura, enfim, que simplesmente abre mão do texto, né? Quer dizer, o texto é como se ele perdesse importância, quer dizer, eu preciso explicar, digamos, as condições de possibilidade desse texto. E o texto em si ficaria para esse outro tipo de especialista. Então, eu encontrei, ou pelo menos foi o que eu procurei fazer, né, numa espécie de análise do autor, né, do autor, da autoria, eu tentei encontrar uma espécie de meio caminho, quer dizer, uma espécie de, é uma tentativa de um lado, não fazer com que o texto literário apareça como uma, digamos, uma pura produção do espírito sem qualquer ligação com o mundo real, que simplesmente se materializa magicamente no livro, mas, ao mesmo tempo, que ele não seja também pensado como um reflexo, né? Um reflexo da vida social, um reflexo da história, um reflexo de uma determinada estrutura ou de um determinado conjunto de acontecimentos. Eu acho que é possível, e, a meu ver, o mais interessante, embora cada uma dessas coisas tenha seu valor também. Quer dizer, uma análise formal bem feita é importante. Uma análise que preste atenção nos fatores mais, enfim, às vezes até de sei lá, história de longa duração, pode ser interessante também. Mas eu acho que o desafio maior está em tentar ligar essas duas perspectivas, quer dizer, fazer com que haja um fluxo entre essas duas possibilidades, né? Sem que elas se fechem propriamente, de modo que a gente tenha que fazer uma escolha excludente.
Bom, e você reuniu três ensaios nesse livro, né, sobre três autores brasileiros icônicos, né, Paulo Coelho, Manuel Bandeira e Clarice Lispector. Antes da gente tratar de questões específicas a cada um deles nesses ensaios, eu fiquei curioso para saber o que te motivou a analisar esses três escritores específicos, né? Por que os três?
Então, olha, isso tem um pouco de contingente, assim, na verdade, né? O trabalho mais antigo, digamos assim, em relação a esses três autores, começou com o Paulo Coelho, mas num contexto bastante diferente. Era um projeto temático lá dentro do grupo da Sociologia da Cultura, no Departamento de Sociologia, né, da USP, onde eu trabalho, em que o tema mais geral eram as relações entre cultura erudita e cultura popular no Brasil, né? E era uma equipe relativamente grande, assim, a gente ia tentar fazer isso em diferentes expressões culturais e artísticas. E aí eu lembro que alguém sugeriu, na verdade, falou: olha, eu acho que a gente tinha que tratar do Paulo Coelho. E por alguma razão me deu um estalo, eu falei: ah, eu topo, eu quero fazer. E aí comecei a pesquisar o Paulo Coelho e lembrei, talvez, aí da Clarice Lispector, porque tem o Paulo Coelho é o mago, como ele se autodefine, gosta de se apresentar, enfim. Mas a Clarice Lispector também, ela tem uma relação um pouco com essa, a gente podia chamar dessa contracultura, talvez, mais esotérica, né? Enfim, então só para dar um exemplo que vai deixar isso bastante claro, eu comento no livro a participação da Clarice num congresso mundial de bruxaria, né, que aconteceu, acho que foi na Colômbia, né, nos anos 70. Então, eu pensei imediatamente isso, porque falei: bom, a literatura do Paulo Coelho, ela passa a ser objeto de desconfiança, porque ele é um mago. Já a Clarice Lispector pode perfeitamente participar de um congresso de bruxaria, que a sua literatura continuará sendo, enfim, muito bem respeitada, né, como grande literatura. Quer dizer, isso não ameaça o lugar canônico que a sua produção tem, né? E aí eu pensei: bom, isso aqui dá um bom contraste. E aí eu pensei em colocar nesse jogo, vai, digamos assim, uma terceira figura que não fosse nem romancista e que não se encaixasse muito bem nessa coisa de na assunção de outros papéis eventuais que não o papel do próprio escritor. E eu achei que o Manuel Bandeira era uma figura que poderia, digamos, preencher essa função, né, de contraponto, e que se coordenaria, na verdade, com as outras figuras de escritor que eu estava desenvolvendo, digamos assim. Então, foi mais ou menos assim que surgiu a seleção, né, digamos, desses autores. Mas eu dizia para você que isso tem um quê de contingente, porque a gente pode pensar que há outros magos, outros santos e outras esfinges na literatura brasileira, e, enfim. E então, calhou de ser esses.
Bom, antes da gente chegar, né, nos paralelos entre eles, né, no que aproxima e no que distancia cada um dos três, eu queria tratar um pouco do Paulo Coelho, porque é uma figura conhecida, né, todo mundo sabe o sucesso que ele fez, o fenômeno editorial a partir dos anos 80 e 90, mas lendo o seu livro não deixa de ser impressionante, né, não deixa de, a gente não deixa de se deparar com o estranhamento de um autor que vende até hoje, né, mais de 320 milhões de cópias em todo o mundo, que é traduzido em inúmeras línguas, né, e o lugar que ele tem no sistema literário nacional, não é? Essa aparente contradição entre o sucesso estrondoso de vendas, como nenhum outro brasileiro, versus a condição de pária no campo literário brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você analisa isso em muito mais profundidade no livro, né? Mas o que explica quais são os principais fatores que estão relacionados a essa ideia de que ele pode fazer o que for, e ele tentou fazer muita coisa nesses anos todos, e mesmo assim ele nunca vai ser capaz de ter a liberdade da Clarice Lispector, por exemplo, que participou desse evento e nada aconteceu com ela. Né? Enfim, o que tem de particular nessa trajetória dele?
Olha, eu acho que tem vários fatores que a gente podia pensar, né? Talvez o fato dele ser um autodidata, não no sentido de que ele não tem uma formação acadêmica, isso não é necessário para participar do mundo das letras, né? Mas é necessário ter uma certa circunspecção, ter uma certa seriedade, ou ter, ou pelo menos suscitar, né, na audiência, no leitorado, enfim, uma certa aura de seriedade, de alguém que tem um projeto, de alguém que se localiza, de alguma forma, em algum dos nichos da literatura brasileira. Então, esse é um aspecto. Eu acho que o Paulo Coelho nunca teve isso. Ele nunca desenvolveu um ethos, um modo de ser de escritor. Mas isso é um ponto. Quer dizer, a gente podia pensar outras coisas também, né? Quer dizer, o tipo de literatura que ele faz, né? E mais, quer dizer, o fato dele se tornar o vendedor de livros que você mencionou. Então, eu acho que essa coisa, na verdade, tem uma relação do tipo, bom, só quem faz má literatura pode vender tanto livro, né? Não é possível que um grande escritor, porque a ideia é que o grande escritor, ele precisa ser difícil, ele precisa ser, em alguma medida, inacessível, ele tem que ter uma linguagem que seja uma linguagem um pouco intransitiva, né? Que não seja algo que diz diretamente as coisas, porque, no fundo, dizer as coisas tal como elas são ditas na linguagem do senso comum, isso não é literatura, isso dificilmente será entendido como literatura. E se ele passasse desapercebido, tudo bem, quer dizer, não ia causar o problema todo, é justamente vender 320 milhões de livros. E mais, o reconhecimento que ele ganhou no exterior. Aqui a gente teria que também fazer um paralelo, porque é muito diferente a recepção dele no Brasil e, digamos, na Europa, nos Estados Unidos, em países árabes, enfim. Mas eu acho que tem a ver com a estrutura do sistema literário, do campo literário no Brasil, né? Quer dizer, no Brasil é um pouco o tudo ou nada. Quer dizer, tem lugar para o grande escritor ou para o que ocupará o lugar do grande escritor, e aqui sem entrar no mérito da qualidade dessa obra, enfim, ou então é aquele que simplesmente não é escritor, né? Quer dizer, o problema do Paulo Coelho não é que ele não foi considerado um bom escritor, pelo contrário, ele é um péssimo escritor, é que ele não é escritor. É como se no Brasil escritor fosse sinônimo de grande escritor, fosse alguém que necessariamente já aspira ao reconhecimento máximo. A Academia Brasileira de Letras, talvez, embora ele tenha chegado lá, né? E uma autora como a Clarice Lispector, talvez a gente possa voltar a isso depois, é um dos raríssimos casos de alguém que jamais pretendeu se candidatar à Academia Brasileira de Letras, né? Enfim, mas eu acho que tem isso também. Existe uma possibilidade de acomodar o Paulo Coelho em outras literaturas que não existe no Brasil, como um autor, digamos, de uma literatura de entretenimento, que é mais ou menos o lugar que ele ocupou, sei lá, pensando no caso da França, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, as comparações não são com os grandes escritores do cânone francês, nem com os grandes, enfim, romancistas do século XX, e nem com, enfim, os melhores escritores, né, os escritores, enfim, de ponta, digamos assim, contemporâneos em cada país. Ele era lembrado numa comparação, por exemplo, com Saint-Exupéry, na França, com escritores que fazem uma literatura simples, que muitas vezes é a primeira leitura de muitas pessoas, enfim, que sim, que está ligado, digamos, ao entretenimento, sem que isso seja um estigma. Então, eu acho que há estruturas possíveis de acomodação para autores como Paulo Coelho que não estavam muito disponíveis no Brasil, né? E é engraçado, porque a recusa do Paulo Coelho é tal que se explica um pouco, se justifica o sucesso que ele faz, digamos, até de certo sucesso de crítica no exterior, né, dizendo que as traduções dos livros melhoram o texto, que são as traduções que. Quer dizer, aí também é uma coisa que eu comento no livro, eu não sou especialista nisso, eu não li todas as traduções. As traduções que eu li para o inglês e para o francês não me parecem que melhoraram necessariamente o livro, enfim. Mas tem esse ponto que eu comento, por exemplo, o tradutor nos Estados Unidos é um cara que traduziu Jorge Amado, que traduziu, que é muito experiente em tradução, né, em textos do português para o inglês. E não me lembro de terem dito que melhoraram o texto do Jorge Amado no inglês, porque o tradutor é o mesmo tradutor do Paulo Coelho, enfim.
É, e eu fiquei pensando como isso evoluiu, né, desde que ele explodiu, né? Você estava dizendo dessa impossibilidade de ocupar o meio, né, dessa literatura de entretenimento, do escritor que se vê como um trabalhador cultural que quer ser competente, que quer ter condições de sobreviver no mercado, mas que não se pretende genial ou grandioso ou qualquer coisa do tipo, né? Hoje, o amadurecimento do mercado, talvez algum outro fator muda essas circunstâncias. Existem mais possibilidades, né, de sucesso comercial e recepção crítica irem lado a lado, ou te parece que essa mesma estrutura continua atuante? Não teve grandes mudanças?
Não, eu acho que tem mudança, sim, mas não sei se elas já são uma mudança estrutural. Eu acho que, em linhas gerais, essa estrutura permanece, mas tem diferenças, né? Quer dizer, tem uma certa reacomodação do Paulo Coelho, inclusive, né? Para a gente ficar só no caso dele, quer dizer, ele mesmo, eu acho que ele forçou um pouco essa, enfim, as barreiras, né, impostas por essa estrutura. Quer dizer, tem um momento em que ele mesmo reivindica, né, o fato de que ele é um artesão competente, né, de que ele quer fazer aquilo. Ah, isso foi no discurso de posse dele na Academia Brasileira de Letras, né? Ele faz uma homenagem ao Mal Bataan, ao Zé Mauro de Vasconcelos, enfim, esses escritores que ficaram meio esquecidos, que foram desprezados pela crítica, embora tenham tido bastante sucesso, né? Enfim, e ele, de alguma forma, propõe uma filiação um pouco nessa linha. Talvez ele tenha tido pretensões diferentes, né? Talvez ele, em algum momento, imaginou que ele fosse ascender como grande escritor, digamos. E eu acho que ele mesmo se reposicionou de alguma forma. Eu comento no texto não só as críticas que ele recebeu, mas também algumas análises que eu acho que vão mais ou menos na linha disso que eu estou dizendo. Então, há quem o colocasse justamente nesse lugar, né? Ele precisa ser lido não como um escritor literário, digamos assim, né? Mas como um escritor de entretenimento, como um escritor de. Isso foi percebido pelo Zé Paulo Paes, por exemplo, mas acho que isso foi se realizando em parte, na verdade, mas da metade em diante da carreira do Paulo Coelho, né? Quando talvez já tivesse claro para ele mesmo que se ele pudesse aspirar a algum lugar, não seria esse. Seria um lugar, ele cita muito o Jorge Amado, alguém que, assim como ele, vende muitos livros e recebe muitas reservas da crítica, e esses outros autores menores, entre aspas, que eu tinha citado, né? Tem, se me permite alongar um pouco mais isso. Tem uma coisa curiosa, porque eu evitei ao longo do livro fazer qualquer tipo de juízo estético, porque não acho que caiba o tipo de análise que eu estou fazendo e nem seria teria competência para isso. Mas eu arriscaria dizer que talvez o melhor da produção do Paulo Coelho, do ponto de vista literário, seja as letras de música que ele escreveu. Só que é engraçado ver como ele nunca reivindicou isso como parte da sua obra literária. Talvez porque ele aceite a definição dominante de literatura que tira letra de música do literário. Quer dizer, eu quero ser um grande escritor, eu ainda não sou, eu ainda não escrevi literatura. Eu acho que, sobretudo, as letras que ele fez para algumas músicas do Raul Seixas provavelmente ultrapassam, do ponto de vista literário, tudo que ele fez depois. Pelo menos aí sim vai uma opinião pessoal, né? teve que o Bob Dylan ganhar prêmio Nobel de literatura para essa coisa mudar um pouco, na verdade. Mas é curioso, quer dizer, o próprio Paulo Coelho nunca se viu como um escritor por conta das letras que ele tinha feito.
Você estava falando agora, eu lembrei da última página do livro, né? Que você diz que o Paulo Coelho fica tentando subir nesse pedestal em que ele vai ser apreciado, vai ser valorizado, enfim. Cada vez que ele tenta, o pedestal se distancia e ele nunca se dá conta de que esse esforço é inútil, né? E a Clarice, como você já mencionou aqui, parece que é o oposto disso. Ou talvez não propriamente o oposto, mas de alguma maneira ela está livre de buscar o pedestal, ela não precisa nem se preocupar em ficar lá, né? Essa impressão que passa, né? Você escreve aqui na sua síntese, né, que ela sobe e desce dos pedestais que são apresentados a ela e de cuja construção ela eventualmente não se exime de participar, e que no final das contas ela acaba tornando isso visível, né? Justamente. Talvez pelo estranhamento, né, de alguém que vai, como você disse, participar de um congresso de magia e não tem nenhum problema a sua imagem em relação a isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como ela operou essa aparente contradição, né? Como ela segurou esse lugar, que tipo de regra do jogo ela teve que negociar e eventualmente transgredir sem, sofrer consequências por causa disso, né?
É, só para ficar mais claro, né, isso que você citou do pedestal e tal, eu uso um pouco como uma metáfora. Tem uma frase, um provérbio indiano, que diz que alguns homens parecem maiores porque eles mediram também o pedestal. Aí eu penso um pouco a relação entre o pedestal e o personagem, né, e enfim, a pessoa, no, nos três casos, né, no Paulo Coelho, no Manuel Bandeira e na Clarice. Então, o Paulo Coelho, de fato, ele gostaria de estar no pedestal em que está o Manuel Bandeira, já vou explicar por quê. Que é o pedestal mais legítimo, que é o pedestal da literatura legítima, da literatura, digamos, entendida como pura, desinteressada, digamos assim. Então, esse é, talvez, o altar da grande literatura, né? Estou usando agora uma linguagem religiosa, porque é disso, acho que. É, a literatura lida um pouco com essa categoria do sagrado, à sua própria maneira, né? Enfim, daí a ideia do Manuel Bandeira como o santo. Então, vou pensar isso por contraste. Então, o Manuel Bandeira, toda obra que ele faz é uma obra que é perfeitamente adequada a esse pedestal do escritor, que escreve como quem tira tudo de si mesmo, como se tudo fosse uma invenção absoluta, que não tivesse nenhuma relação, a realidade é só um tema, na verdade, né? Claro que, mas que fosse nesse sentido uma literatura pura. Esse é o pedestal mais alto, digamos assim, mais legítimo, mais reconhecido. Então, esse o Paulo Coelho nunca conseguiu, quer dizer, ele não nasceu aí. É, a produção dele não é uma produção adequada a esse tipo de pedestal. Então, ele teve que tentar construir um pedestal para si mesmo. Mas ele estava sempre como que num lugar em falso, digamos, porque ele fazia apostas mais altas do que ele podia bancar, de certa forma. Quer dizer, em termos a aspiração de reconhecimento, como a gente estava conversando antes, talvez pudesse ter sido num primeiro momento de reconhecimento como grande escritor, não dá certo. Mas então reconhecimento como escritor, é um pedestal menor, também não dá certo, de certa forma. Claro, ele acaba conseguindo construir o seu pedestal, mas é um pedestal muito menor, né? A sua figura vai ficar sempre na sombra dos outros pedestais das grandes figuras, né? Então, vamos agora para Clarice Lispector, porque ela é o caso mais complexo de todos. Quer dizer, a Clarice, ela, de certa forma, é uma escritora do tipo Manuel Bandeira, que faz grande literatura e é reconhecida como tal. Reconhecida em vida, na verdade, apesar do estranhamento que causa seus primeiros livros e tal. Mas, enfim, ela se dá conta disso, ela brinca com isso, ela manipula isso. Então, ela é a que tem o maior, eu diria, ousaria, né? Porque isso não sei se é possível comprovar, mas eu acho que ela tem o maior grau de consciência sobre essa relação entre a figura e a escrita. Então, eu acho que ela trabalha isso ao seu favor. Então, por isso que eu digo que ela sabe que ela tem o pedestal disponível se ela quiser, mas ela pode escarnecer desse pedestal. Ela pode evitar esse pedestal, ela pode propor uma releitura desse pedestal, enfim. Então, ela tem uma coisa muito fluida e ambígua com, digamos, a seriedade, a grandeza, a legitimidade, a importância da literatura. Ela não tem, digamos, a adesão quase que natural que o Manuel Bandeira tem, nem a dificuldade que o Paulo Coelho teria para construir uma relação parecida. Ela controla a relação, de certa forma. Ela pode aparecer como a esfinge, a escritora difícil, entre aspas, né? A escritora da profundidade, a escritora do trabalho sofisticado com a linguagem, mas ela pode e faz questão também de aparecer como a não intelectual, a que se sente deslocada no meio dos seus colegas escritores, a que dá risada das pessoas que ficam discutindo coisas sobre literatura quando ela está preocupada com a comida dos filhos, escreve com a máquina no colo enquanto está cuidando deles e nem gosta tanto assim de ler. É, gosta muito de romance policial, gênero menor, não tem Machado de Assis em casa, declarações, coisas que ela escreve nas suas crônicas, né? Quer dizer, ela constrói esse contraste, porque ela gosta também de ser a esfinge do Rio de Janeiro. Tem uma crônica que está também presente ali no livro em que ela diz isso: eu fui para o Egito, eu olhei para a esfinge, eu não a decifrei, mas ela também não me decifrou, não é? Enfim, então tem. É, na Clarice tem esse jogo que eu acho que ela controla bem.
Um aspecto também que me chamou muita atenção tem a ver com isso que você acabou de mencionar, não é? Essa questão das normas de gênero, né? Para compreender o percurso dela e a imagem que ela conseguiu forjar, né? Você escreve que ela foi capaz de transgredir na frente de batalha literária, mas que, por outro lado, ela teve que se submeter ao lugar social tradicional das mulheres da época, né? Então, a dona de casa que precisa ganhar dinheiro, né, para sustentar os filhos, sempre se apresenta com humildade, muito provavelmente se rebaixando do ponto de vista artístico, intelectual, etc., né? Isso permite a gente pensar que o machismo moldou a obra clariciana? É para isso que você está apontando?
Não, eu acho que aí seria exagerado, quer dizer, eu não diria isso. Eu acho que a condição feminina está presente na obra de muitas maneiras, na verdade. Nunca muito explícita, nunca, e talvez até por isso de um modo mais eficaz e mais perturbador, né? Porque sempre na sutileza, sempre, enfim. Mas é claro que digamos, a vida literária, se a gente quiser pensar assim, no Rio de Janeiro, em que a Clarice Lispector viveu, era uma vida boêmia, né? Era uma vida, enfim, que tinha a ver com algo que eu acho que era, se a gente for fazer essa clivagem, né, do mundo entre masculino e feminino, era um mundo masculino. Então, a turma da Clarice, digamos assim, era a turma dos mineiros, né? Ela era muito ligada ao Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, o próprio Lúcio Cardoso, e eles tinham uma vida boêmia. E eles combinavam isso com o trabalho porque eles tinham maior possibilidade de ter autonomia, de não precisar se preocupar tanto com a administração da casa. Aliás, a administração da casa é uma das últimas preocupações do boêmio por excelência, né? Então, nesse sentido, quer dizer, a Clarice Lispector, ela notava isso. Isso é uma coisa que ela aponta, aparece nas crônicas, né? Tá no livro, quer dizer, ela se vê obrigada a uma certa circunspecção, que talvez seja um traço de personalidade dela, ou talvez seja alguma coisa, digamos, imposta, né, às mulheres. E ela revela um pouco isso, né? Quer dizer, talvez a contribuição dela, desse ponto de vista, não seja uma contribuição militante, de fato nunca foi, mas é uma contribuição no sentido de desvelar, na verdade, aquilo que parece naturalizado. Quer dizer, então, eu estou dizendo uma coisa que é muito banal, na verdade, né? Ah, a boemia era coisa dos homens no Rio de Janeiro nos anos 60, 70. Ela diz isso à maneira dela e faz ver que isso não é uma coisa natural. Faz ver que isso é uma construção histórica, é uma clivagem entre masculino e feminino que é contingente, que não obedece a nenhum dado de natureza, que não. Enfim. Então, acho que sim, que tem uma coisa feminina, na verdade, na produção da Clarice, e não só na produção, no seu manejo dessa produção, no modo como ela apresenta a produção e como ela apresenta a atividade de escritora. Ela conversando com outras escritoras, né? Tem uma parte que eu analiso também as entrevistas que ela faz, isso aparece bastante, na verdade. A própria experiência de ser esposa de embaixador. Esposa de embaixador parece uma carreira, na verdade. E ela conta muito do quanto ela detestava esse lugar, porque é um lugar de coadjuvante, é um lugar. Bom, basta lembrar que não existe muito a posição social do marido de embaixatriz, né? Existe a esposa de embaixador. Isso é uma coisa que ela diz com todas as letras, né? Quer dizer, o quão desconfortável era esse lugar. Porque era um lugar de aprisionamento do feminino, né?
Bom, a gente precisa encerrar daqui a pouco, né? Mas você começou falando aqui, não é? Você já apontou isso em outros trechos também, né? Que existe essa dimensão performativa no campo literário, que é uma mistura, né? Da subjetividade, da espontaneidade de cada autor e também de estratégias mais calculadas, né? Para construir uma imagem, para eventualmente vender livros, né? No fim das contas, é um mercado também. E lá no final você menciona isso, né, dessa transformação mais recente, dessa estratégia mais pragmática, mais deliberada de construção de uma imagem, né? Com a hipermediatização da literatura, com a ascensão das redes sociais e com essa obrigação de ser uma persona de os autores, os escritores, tanto os estabelecidos quanto os aspirantes, né, terem uma marca e se venderem a partir dessa marca. Como isso se desenrola hoje, né? Que questões você está olhando, você está refletindo, nesse cenário que parece ser muito diferente do que o Paulo Coelho enfrentou nos anos 80, do que a Clarice, viveu nos anos 70, por exemplo, né?
Olha, isso aí eu acho que é tema para uma pesquisa, enfim, né? Um objeto possível de uma pesquisa que levaria algum tempo, na verdade. Quer dizer, eu acho que tem alguns sinais, né? Tem umas coisas um pouco que, se a gente pensar na literatura como sendo a expressão, digamos, de uma vocação espontânea, qualquer coisa assim, parecerão muito estranhas, né? Hoje, literatura é uma coisa que se ensina na universidade, não literatura, a escrever, né, a ser escritor, que se ensina em oficinas de escrita, é alguma coisa que precisa de um agente. O agente literário é também um agente da imagem literária. Então, isso não vai aí nenhuma crítica, grandes escritores participam de coisas desse tipo, enfim, mas é que seria difícil não participar de fato. Mais ainda, não participar é também assumir uma outra máscara, a do escritor recluso, a do escritor outsider, a do escritor que não fala com a mídia, do escritor que também é um tipo, é quase um clássico, né? Lá Salinger, né, por exemplo, enfim. Então, é uma coisa meio, não sei, quer dizer, parece um pouco um beco sem saída. Eu comento várias coisas em momentos do livro que não sei se, enfim, se a coisa se constrói com muita coerência em relação a esse ponto, mas a gente pode pensar um mosaico de atitudes para a gente ver um pouco os contrastes, né, entre. Então, logo na abertura, o episódio do Kafka, que vai pela primeira vez conversar com o editor e diz o seguinte para o editor: olha, eu agradeço tanto pela publicação, mas mais ainda pela devolução dos originais. Então, a preocupação dele é a seguinte: eu vou dar o livro para esse cara, ele vai sumir com isso, eu não estou preocupado se ele vai publicar, eu quero de volta o meu manuscrito. Ele diz isso para o editor, enfim. Então, o escrito é a única coisa importante. E aí a gente pode ir para o outro extremo, que é, por exemplo, aquilo que eu comento, uma reportagem que aparece mostrando fotos de escritores, dizendo: olha como os escritores agora estão mais bonitos. É isso, a beleza passa a ser um capital. A maneira como se lida com o público passa a ser um capital. Passa a ser um capital conversível no capital literário, digamos assim. Porque é claro que o sujeito pode ser ótimo ou péssimo escritor, sendo bonito ou feio, enfim. Mas parece que um certo padrão de beleza é mais imediatamente conversível para um capital de tipo literário, como se existisse, digamos, a cara de escritor, a postura de escritor. Isso já foi uma coisa mais rebelde, dependendo do tipo de literatura. É o contrário, tem que ser algo mais próximo do público, mais, digamos, afetivo, mais dócil em relação às reações do seu próprio público, enfim. E claro, né, no mundo da imagem, da internet, das redes sociais e tal, essas construções de si, na verdade, vão ganhando possibilidades que eram impensáveis, inimagináveis, né, no momento em que estavam atuando, os escritores que eu trabalhei, né? Só o Paulo Coelho, na verdade, depois ainda, até hoje, claro, participa dessa nova etapa do jogo, desse jogo das relações entre a imagem e o texto, a persona e a literatura, e por aí vai, enfim. Então, nesse meio termo, né, entre esses dois extremos, a gente pode pensar, por exemplo, o lugar do escritor que se pretende clássico. Alguns escritores ganham das editoras esse epíteto, um clássico contemporâneo. Quer dizer, o clássico contemporâneo é o escritor às antigas, né? É, digamos, o grande escritor, é finalmente aquele que é do tamanho do Machado de Assis, do Guimarães Rosa, da própria Clarice Lispector, para pensar no romance, né? No cânone brasileiro. Queremos alguém assim. Então, digamos, esse é contemporâneo, mas esse é um clássico. Então, isso é um lugar no mercado, mas não só no mercado, né? É um lugar no mundo literário, é um lugar, enfim, é uma persona também. É claro que isso não tem nada a ver com a literatura desse escritor, que pode ser ótima, e nem sempre ele tem controle também com o que se faz com a sua imagem. É isso, existem maneiras de se recusar um pouco a jogar o jogo em alguma medida, a não jogar absolutamente nada e a se entregar completamente à lógica. Mas é como eu disse, Eduardo, isso não é uma coisa que eu tô especulando aqui em voz alta, entendeu?
Claro, as especulações em voz alta são sempre boas também. Bom, a gente precisa encerrar, então, para recapitular, o Fernando Pinheiro é autor de O Mago, o Santo, a Esfinge, que acaba de ser publicado pela Todavia. Fernando, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer para mim também.
Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Eu vou aproveitar para deixar uma recomendação. Se você ainda não ouviu, tira um tempinho para escutar os episódios do podcast Autoritários, resultado de 8 meses de pesquisa e dezenas de entrevistas em 6 países que vivem uma escalada do autoritarismo. A Ana Luísa Albuquerque, minha colega na Folha, investiga a ascensão de líderes antidemocráticos, os ataques às instituições e a perseguição a cidadãos que eles promovem, e 4 episódios já estão no ar. O mais recente trata de Donald Trump e os riscos de um eventual segundo mandato do ex-presidente. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!